Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Meio-dia 2. Olá, uma ótima tarde a você. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque. Podcasts especializados e registros históricos da UEL FM. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto.
Olá, uma boa tarde a você. Em Londrina, temperatura que varia entre 25 e 27 graus. Esta é a edição de número 4. Confira os destaques.
Pesquisadores da UEL criam um super-herói para ensinar segurança digital a crianças. O IB Power explica de forma simples, leve e acessível, regras de privacidade e boas práticas na internet.
O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, foi o livro escolhido para abrir a programação da nona edição do projeto Literatura na Biblioteca. Iniciativa que discute as obras obrigatórias do vestibular 2027 da UEL.
Palavras potentes valem por mil imagens. No podcast Literatura Viva, Frederico Fernandes relaciona cinema e literatura em uma análise do roteiro de Christopher Nolan em Odisseia.
Marina Colasanti no Arquivo 107 hoje. Entrevista de 20 anos atrás em que ela trata de amor, velhice e literatura feminina.
Confira a programação da Semana Literária do Sesc, que tem 5 atividades nesta tarde e à noite.
A UEL e você.
Pesquisadores da UEL, em parceria com a Prefeitura de Ibiporã, desenvolveram um super-herói para ensinar as crianças, de forma lúdica, como ensinar com a privacidade e a segurança na internet e explicar, de maneira simples, conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. As informações com Ana Sereno.
O contato das crianças com o mundo digital mudou substancialmente desde os anos 2000. Agora, há uma preocupação com a consciência delas em relação aos vilões da internet. Dentro da UEL, existe um laboratório focado em pesquisas e estudos de crimes cibernéticos, o CyberLab, que desenvolve projetos, ferramentas e estudos para a segurança digital. Um trabalho conjunto entre os departamentos de ciência da computação e design resultou em uma ferramenta para a conscientização das crianças, o IB Power. A professora Vanessa Barros é coordenadora do departamento de design e sempre teve a vontade de trazer esse conteúdo para uma linguagem mais lúdica.
Eu tenho uma formação também em licenciatura, né? Lá atrás eu iniciei com crianças, né? E depois também trabalhei de quinta e oitava série. E eu tinha uma grande vontade de fazer esse retorno. Amo muito trabalhar com os universitários, mas eu queria fazer esse encontro. E nasceu, acho que há um ano atrás, essa nossa ideia. Eu, junto com o designer, nós criamos um mascote. Sempre falo, não foi desenhado com a IA, ele tem toda uma produção de linha por linha. E esse mascote, ele veio para cuidar da criança, que hoje é o que mais me deixa preocupada dentro do universo das tecnologias, né? E daí, então, a gente cria o IB Power para vir como um super-herói e ter como falar de maneira lúdica, né, com a criança. O mundo é cheio de heróis, mas ele tem muitos vilões aí dentro da internet, né? Então, foi um momento muito gostoso. Então, daí a gente criou, e eu agradeço de antemão aqui o prefeito, que na hora, né, que a gente apresentou para ele o mascote, o super-herói, ele falou, eu quero esse super-herói. Daí a gente batizou com o IB Power. E daí criamos todo um material que pudesse comunicar por meio de uma cartilha, de uma apostila apropriada para a criança, das histórias com que eles poderiam fazer, então, a imersão, entender, né? Mas ele vai colocar o nome, né? Não foi uma cartilha digital, uma cartilha que ele mandou imprimir para a gente fazer com que essa criança realmente fizesse a imersão.
O coordenador do CyberLab e parceiro da criação do IB Power, professor Rodolfo Miranda de Barros, descreve a importância da proteção de dados para a comunidade externa.
Nós sempre estamos trabalhando com cidades inteligentes. Cidade inteligente é uma cidade que cuida da sua população, uma cidade que gera valor para os seus munícipes. E a questão da proteção de dados é uma realidade, né, que nós estamos vendo aí, muitas ações de invasão de dados, tá certo? Então, o nosso laboratório, ele está muito voltado para a questão educacional, para a questão da pesquisa e, obviamente, aí levando para a questão da extensão. Nós, a universidade, né, via fundação, nós estamos adequando a prefeitura, né, é um projeto de pesquisa nosso lá na prefeitura de Biporã, onde nós estamos adequando a prefeitura à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse era o nosso grande projeto lá. No decorrer dessa caminhada, surgiu a oportunidade, né, conversando com o secretário de Educação, né, o secretário de Tecnologia da Informação, o Paulo Bocconi, que é o nosso grande parceiro lá. E o que a gente fez? Poxa, está na hora de colocar esse sonho da Vanessa, o EVPower, né, nascer esse personagem.
De acordo com os professores, a tradução da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para as Crianças, foi muito complexo. As estratégias abordaram explicações sobre o uso de fake news e os impostores da internet.
Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeira coisa, uma brincadeira de infância que você deve lembrar, que é o telefone sem fio. O telefone sem fio era uma brincadeira, né, para nós na época, quando criança, muito legal. Hoje a gente vê, poxa, mas né, telefone sem fio, sim. Pegava uma frase, né, chamamos lá 10, 15 alunos lá na frente e fizemos o telefone sem fio. Né? Foi super legal, né? Nós fizemos no teatro com 250 crianças, né, Vanessa, presentes. Depois nós fomos em 19 turmas, né, em 4 escolas, fizemos também. E o legal é que todas elas deu para perceber, né, somente uma sala dessas daí, o telefone sem fio começou e terminou corretamente. Nas demais, todo contrário. Então você explica, olha a fake news, tem que ver de onde vem a informação, checar a informação, conversar com o pai, conversar com a mãe para ver se aquilo é verdade ou não. Depois nós fizemos uma atividade muito legal para demonstrar os perfis que a gente encontra na internet. Eu chamei 3 alunos lá, todos eles interpretaram um personagem. Quem é esse? Tinha 9 figuras, né? 9 imagens de pessoas, né? Aí todo mundo, não, aquele lá é o A, aquele lá é o B, aquele lá é o C. E na verdade, era a mesma pessoa, né? Quando eu saía desses slides do 9, eu trazia uma pessoa só. É esse cara aí, ó. É um só, ele tá se passando por outras pessoas. Então, tem que tomar cuidado, né? As crianças costumam usar muitos jogos, né? Então, esses jogos, eles, os adultos com uma intenção vão, entram, começam a perguntar, tirar foto, querer nudes, aquela monte de coisa que a gente sabe. Então, a gente foi alertando sobre isso.
Vanessa e Rodolfo destacam a importância da participação de estudantes da UEL no processo de desenvolvimento do EVPower.
E agora, sobre esses critérios, então, foi isso. Eles se reuniram, nós, juntamente com a gente, fizemos todo esse material. Mas eu queria, pegando um gancho da professora Vanessa, é importante, assim, eu estou há 30 anos na UEL, 31 anos de sala de aula, né, para adultos. Eu posso confessar para você, como eu confessei para os secretários, para outras pessoas, foi uma das aulas que eu mais fiquei nervoso antes de começar. Por quê? Porque eu não tinha ideia do que eu ia encontrar lá. Tá certo? Então eu me preparei e tudo, mas mesmo assim eu cheguei lá nervoso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Logo de cara, a criançada já fica brincando, tal, descontraindo, e aí você entra no clima deles também. Uhum. Mas, assim, é uma mudança de paradigma para todos nós, né? A gente está acostumado com lógica, com coisas exatas, né? E daí, com trabalhar com adultos, né? Uhum. E aí você chega lá, muda totalmente o contexto total.
Sim, todos trabalharam
não,
muito,
não, todos,
né?
Trabalharam, todos.
E alguns foram realmente palco e fizeram a coisa acontecer de maneira muito lúdica.
Felipe de Abraão é mestrando no ramo da ciência da computação e conta sobre os resultados do lançamento do EVPower entre as crianças, mesmo com a diferença de gerações.
Minha pesquisa vai para o setor público, a gente fala muito numa coisa chamada valor público, né? E quando a gente vai apresentar uma questão de LGPD, às vezes uma questão de escola, o que acontece? Assim, eu falo por experiência minha, não falo nem pelos outros. Quando eu era novo, vinha muitos grupos em escola fazer apresentação, diversas coisas, mas era sempre um caráter muito institucional. Então a pessoa só ia lá fazer a apresentação e, embora marcava presença, não fica na memória. E daí, quando a gente faz um projeto desse, a gente vende um herói, vende uma história, até como a professora Vanessa gosta de falar, o negócio fica na mente, o negócio não vai embora. Então a criança daqui 10 anos, ela vai lembrar do EVPower. Mas aí você, se a gente dá continuidade para um projeto desse, o negócio não só fica na memória, mas o Bipower meio que vira uma figura viva. Ele vai aparecer em todo lugar, ele nunca vai embora, assim, entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão do valor público, até é uma questão do valor percebido, que não é só você fazer. É você fazer a pessoa perceber, a pessoa sentir o que está acontecendo. Todo mundo que está inserido nesse meio sente, percebe, entende o valor do que está sendo gerado.
Eduardo Rodrigues, graduando do mesmo curso, complementa que, para além de impactar a vida das crianças, o projeto trouxe uma experiência única para ele.
Então, o fato de você treinar sua oratória, então, também você conseguir captar, compreender a dor de outra pessoa que muitas vezes não tem muita relação com a sua ou que você não tem conhecimento, né? Assim, a gente foi em escolas de 9 a... alunos de 9 até 12 anos, mais ou menos, e em um momento da apresentação a gente comenta sobre o perigo das apostas e do tigrinho, e assim, todas as crianças sabem o que é, né? Se mesmo que todas falaram que ele era do mal, mas assim, elas sabem o que é, com 12 anos, com 9 anos de idade eu não conhecia tanto essa realidade. Então assim, foi também um momento também pra gente conseguir sentir o que o outro tá passando e qual a necessidade que o outro tá tendo. E eu acho que isso agrega, querendo ou não, mesmo que não seja uma habilidade técnica, para você se desenvolver como pessoa, né? Assim, né?
O professor Rodolfo comenta que a expansão do projeto tem planos com a prefeitura de Cambé e Olímpia, cidade do interior do estado de São Paulo. E Vanessa ressalta o convite a outras cidades locais do Paraná.
Tudo depende da prefeitura, né? Eu vejo o prefeito Zé Maria aberto para essas abordagens. Semana passada eu conversei com a secretária de Educação de Cambé e outras pessoas lá da secretaria, eles já querem conhecer o projeto. Nós temos outra cidade que nós estamos com um projeto, né, que é a cidade de Olímpia, no estado de São Paulo.
E quanto a Londrina, com certeza será um prazer, né, a gente poder apresentar esse projeto tão bacana ao prefeito e à secretária de Educação. Com certeza temos o maior interesse nessa conversa.
Ana Sereno, para a Rádio UEL.
Meio-dia 14. E o CAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, realiza a ação junto aos alunos do cursinho Praxis Itinerante da UEL. As informações com Leiliane de Castro, jornalista da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, em especial para a rádio.
O cursinho pré-vestibular Praxis Itinerante na Zona Sul de Londrina receberá na tarde de hoje uma visita da equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CAM, para uma fala sobre o combate à violência doméstica. A atividade faz parte do Círculo de Cultura, disciplina ministrada pela professora de História e coordenadora das atividades da Zona Sul, Natália Andrade. A Rede de Apoio a Cursinhos Populares no Brasil, CEPOP, estabeleceu, por meio do projeto de extensão Praxis Itinerante, a oferta de uma turma no Colégio Estadual Vani Ruiz Viesse, atendendo a Zona Sul da cidade. O público-alvo da iniciativa é de estudantes de escola pública, negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas portadoras de deficiência. Os estudantes recebem auxílio mensal de R$ 200 e se preparam para o vestibular com material didático gratuito, elaborado pelo Cursinho Especial Pré-Vestibular da UEL, o CPV. O caráter popular do cursinho mobiliza discussões sobre a realidade periférica e o papel dos movimentos sociais. A UEL FM vai acompanhar a atividade e trará a reportagem completa na próxima edição da Revista do Meio-Dia. Leiliane de Castro para a UEL FM.
Agradecemos a Leiliane de Castro, jornalista da ProEx, que está colaborando conosco, trazendo para a Revista do Meio-Dia informações sobre as ações extensionistas da universidade e vozes do público beneficiado pelos serviços prestados pela UEL.
Teve início nesta semana a 9ª edição consecutiva do projeto Literatura na Biblioteca, iniciativa voltada à discussão das obras obrigatórias do vestibular 2027 da UEL. Gratuito e aberto ao público, o projeto oferece palestras e rodas de conversa conduzidas por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. A primeira palestra da edição foi dedicada à obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Antônio Rodrigues esteve lá e traz mais informações.
Na última terça-feira, dia 9 de agosto, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pedro Viriato Parigô de Souza, recebeu a primeira reunião da nona edição do projeto Literatura na Biblioteca. A iniciativa é voltada à discussão das obras obrigatórias do vestibular 2027 da UEL. Gratuito e aberto ao público, o projeto oferece palestras e rodas de conversa conduzidas por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL, sempre às terças-feiras, das 7 às 8h30 da noite. Bárbara Marques, coordenadora do projeto, comentou sobre a sensação de estar mais uma vez promovendo essa atividade na biblioteca.
Gente, o nosso projeto tem 9 anos, né? Então, imagina, o ano que vem a gente completa 10 anos de projeto. Pra gente é uma satisfação, assim, imensa, chega a ser emocionante, assim, né? Porque é uma atividade extensionista do programa e que, de repente, conquistou o público, né? Eu acho que tem algumas coisas, assim, que são super importantes, né? Acho que não é só trazer... futuros e futuras, né, candidatos e candidatas a prestar um vestibular. Eu acho que tem algumas questões, assim. Primeiro, a gente está ocupando o espaço da biblioteca, né, um espaço que essencialmente é um espaço destinado à leitura, né, tem até uma coisa da sacralização, assim, da leitura e tudo mais, e a gente está ocupando esse espaço para trazer uma experiência, né, quer dizer, é uma experiência de leitura, né, mais do que a gente pensar assim, vamos discutir, fazer uma análise crítica ou, né, ajudar essas pessoas que estão aqui a pensar no vestibular, né, fazer uma abordagem da obra. A gente está aqui trazendo uma experiência, né? E acho que uma outra coisa é também pensar, né, acho que um pouco eliminar essa distância entre o espaço acadêmico, né? Eles almejam o espaço acadêmico, eles querem a graduação, eles querem o curso, né? Mas acho que acabar um pouco essa distância da literatura no espaço acadêmico, né? Principalmente pensando, gente, as pessoas estão com dificuldade de leitura, as pessoas não estão lendo mais, o que não é verdade. As pessoas continuam lendo. Muitos livros continuam sendo vendidos, né? Mas aí, assim, acho que tirar um pouco essa distância do texto clássico. Então, eles estavam aqui hoje com uma peça do Oswald, da década de 30, que pouca gente conhece, e muito provavelmente ficaram maravilhados, né? Então, assim, o projeto eu acho que tem essa inclinação.
Breno Roden e Amanda Sirac, mestrandos e participantes do projeto, comentam sobre a experiência de ministrarem essa primeira aula e como é a relação dos jovens com a literatura clássica.
E eu acredito que a importância está em realmente disseminar o conhecimento que a gente tem, né? Um conhecimento muito acadêmico, teórico, né? E trazer isso de uma forma efetiva, né? Para a comunidade, para os alunos. De fato, é uma experiência que eu me sinto orgulhoso, assim, de talvez estar ajudando o aluno a passar num curso que ele quer, né, num curso que ele deseja, com um conhecimento que eu consegui na UEL, né, ajudando eles a passar na UEL, entrar na UEL, uma grande universidade, enfim, que abriu tantas portas para mim. Então, eu acredito que a importância é pessoal, mas também desse cunho mais social, né, da comunidade, pensando em exportar realmente o conhecimento que a gente faz, né, que a gente estuda.
Acho que a gente às vezes minimiza um pouco, porque eu acho que a literatura, ela tá aí, né? A questão da obra ser clássica ou não, eu acho que o mais importante é que seja feita uma leitura, e principalmente uma leitura crítica, né? Então, é claro, né? Por exemplo, no vestibular da UEL, se pedem obras mais clássicas. Então, o aluno vai ter que acabar, né, se familiarizando com o modo de escrita do autor, com a linguagem, mas eu acho que a gente tem aí uma boa perspectiva, assim, ainda mais com os canais de youtuber, booktubers, né, que tentam mesmo trazer a literatura para essa nova geração.
Larissa e Giovana, vestibulandas da UEL, também comentaram a importância de um projeto como esse na sua preparação para o vestibular.
Meu nome é Larissa Oliveira. Acredito que conhecimento, né? A gente veio aqui para aprender mais com o pessoal aqui.
Giovana, acho de extrema importância, né, uma educação acessível e de qualidade. Muitas pessoas aqui não têm a condição de pagar por um cursinho, a condição às vezes até nem de ler essas obras por falta de tempo. Então eu acredito que uma formação boa como essa é muito importante também para aqueles que vão fazer a prova. Eu já tinha lido essa obra, mas vendo essa palestra eu consegui entender muito mais. Eu consegui entender coisas que eu não tinha entendido antes, conhecer a obra de uma maneira muito melhor. E ansiosa para as próximas vezes que a gente vai vir aqui também.
Lembrando que o vestibular da UEL segue com as inscrições abertas até o dia 17 de agosto e podem ser realizadas através do site da COPES. O projeto Literatura na Biblioteca continua suas reuniões na Biblioteca Pública de Londrina até o dia 6 de outubro, todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, discutindo uma obra por semana. Antônio Rodrigues, para a Rádio UEL.
O próximo encontro do projeto Literatura na Biblioteca será no dia 18 de agosto, a partir das 7 da noite, dedicado à obra O Seminarista, de Bernardo Guimarães, 12:22.
A UEL e você.
Eleita há pouco mais de um mês, nova gestão da Sociedade Rural do Paraná diz que vai priorizar o associado. No podcast Conexão Agro, a entrevista é com Wilson Romanelli, que assumiu o comando da entidade.
Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Está começando o podcast do Agro. Eu sou Vera Barão e assino a produção com Marilaide Costa.
Notícias da semana.
Eleita há pouco mais de um mês, nova gestão da Sociedade Rural do Paraná prioriza o associado.
Conexão Agronegócio.
O agropecuarista e empresário Wilson Romanelli assumiu o comando da Sociedade Rural para o biênio 2026-2028. Ele foi eleito pelos associados em uma eleição que teve duas chapas. Foi a primeira disputa com bate-chapa na entidade em 20 anos. A chapa de Romanelli, de oposição, venceu o pleito. À frente da Sociedade Rural do Paraná, o presidente diz que a prioridade será fortalecer a participação dos associados, ampliar o diálogo e manter a entidade como uma das principais vozes do agronegócio. Fundada em 1946, a Sociedade Rural do Paraná atua na defesa dos interesses do setor e realiza a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Em entrevista, o novo presidente falou sobre as prioridades da gestão, a Expo Londrina e os desafios do agronegócio.
Nossa gestão terá como prioridade uma maior valorização, aproximação e relacionamento com o associado e produtor rural. Afinal, a sociedade rural nasceu de forma estatutária, com finalidade de representar e fomentar o produtor rural. Trabalharemos para que o associado se sinta representado pela entidade, como de fato deve ser.
A gestão anterior ampliou a realização de eventos no Parque Ney Braga. Romanelli quer equilibrar as ações comerciais com os interesses dos associados. Falou também dos desafios.
Primeiramente, estar ciente dos compromissos já assumidos pela entidade. Na sequência, darmos início ao nosso plano de gestão, porque queremos encontrar o equilíbrio do setor comercial com a representatividade junto ao associado. Estreitar nosso relacionamento com outras entidades do agro e cooperativas do setor. Temos como objetivo um maior apoio a informações técnicas que sejam mais presentes no dia a dia do produtor rural. Faremos a criação de uma plataforma digital para consultas e cotações de preço de insumos e comercialização de produto.
Sobre a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, o presidente destacou a importância do evento para o setor.
A Expo Londrina, dentro da sua história, sempre teve um crescimento espontâneo. E com a nossa gestão não será diferente. Trabalharemos para incrementarmos nosso setor comercial e valorização dos nossos parceiros comerciais durante todo o ano.
Também avaliou o momento do agronegócio brasileiro e os desafios.
O agronegócio brasileiro vive um momento delicado com custo de produção alta e preço de negociação de venda muito reduzidos. Queremos nos fazer presente como entidade de classe nas discussões de políticas econômicas como Plano Safra, renegociação de dívidas, assim como desenvolvimento tecnológico para melhoria de produção de forma mais sustentável.
Historicamente, a Sociedade Rural do Paraná tem presença no debate sobre o agro. Romanelli falou sobre a atuação da entidade nas discussões em nível estadual e nacional.
A Sociedade Rural, dentro dos seus 80 anos, sempre esteve presente nas discussões, seja ele relacionado ao agronegócio ou até mesmo contribuindo com a área urbana, seja ela municipal, estadual ou federal. Com a nossa gestão, não será diferente. Estaremos presente mantendo bom entendimento com órgãos do governo no setor produtivo e sempre buscando um melhor relacionamento com a nossa classe política.
Produtor rural, criador de cavalos, quarto de milha, promotor de leilões e empresário, Wilson Romanelli tem longa atuação no agronegócio. Associado da Sociedade Rural do Paraná, já foi membro do Conselho Superior e diretor comercial e de equinocultura. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa. Até mais.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Palavras potentes valem por mil imagens. No podcast Literatura Viva, Frederico Fernandes relaciona cinema e literatura em uma análise do roteiro de Christopher Nolan em Odisseia.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Que diz que uma imagem vale por mil palavras. Mas quem inventou esse ditado se esqueceu de que também existem palavras potentes que valem por mil imagens. A adaptação do clássico Odisseia para os cinemas, na direção de Christopher Nolan, lançada mundialmente em 2026, é com certeza um daqueles filmes que receberá várias indicações ao Oscar. E não faço aqui um exercício de crítica futurista. Faço a constatação de que se trata de um bom filme, que atualiza uma obra que não se sabe ao certo quando foi composta, mas acredita-se que tenha sido por volta do século 8 ou 7 a.C. Por isso, por um notável aedo chamado Homero. Para quem ainda não assistiu ao filme, Odisseia é um épico que narra a volta de Odisseu, o principal herói, rebatizado como Ulisses pelos latinos, para o seu reino em Ítaca, nos braços de Penélope, a sua amada. O próprio nome Odisseu possui um significado especial. Ele deriva de odussumai, verbo grego associado ao ódio, à ira e ao ressentimento. A jornada do herói, portanto, confunde-se com o duelo entre o ser humano e o ódio, numa batalha de vida e morte. É por isso que Odisseu é protegido de Palas Atena, a deusa da estratégia, da inteligência e da sabedoria, que nasceu da cabeça de Zeus. Na epopeia homérica, Atena é a principal mediadora entre os deuses e os homens. No filme, sua presença permanece importante, embora mais discreta, surgindo em momentos decisivos para orientar o herói. Essa contenção talvez seja uma das escolhas mais inteligentes de Christopher Nolan. Em vez de reproduzir literalmente o universo sobrenatural de Homero, o diretor opta por reduzir as intervenções divinas, aproximando a narrativa da sensibilidade do público contemporâneo, sem com isso perder de vista o mágico e o maravilhoso. Ainda assim, o diretor preserva a ideia central de que os homens jamais caminham completamente sozinhos. O mundo divino continua existindo, mas deixa de controlar cada movimento dos mortais. Já a epopeia de Homero começa com uma assembleia dos deuses decidindo os rumos de Odisseu e termina com uma intervenção de um deus ex machina, ou seja, quando Zeus interrompe a vingança final e restaura a paz. As mudanças, entretanto, vão muito além da presença dos deuses. O roteiro do filme, também assinado por Christopher Nolan, não pretende ser uma tradução cinematográfica da epopeia, mas a sua releitura. A fidelidade maior não está na sequência dos episódios, e sim no espírito da narrativa. Talvez a atualização mais simbólica seja a substituição do antigo Aedo, o poeta-cantor inspirado pelas musas e responsável pela transmissão dos saberes, que é interpretado pelo rapper Travis Scott, estabelecendo uma analogia entre o rapper e o Aedo. A escolha, ela não é apenas estética, mas reconhece que no século XXI a tradição oral continua viva em novas formas de manifestação. Se na Grécia Antiga o canto preservava a memória dos heróis, hoje o rap também narra trajetórias, denuncia injustiças e constrói identidades coletivas. Ou seja, a oralidade continua sendo um dos grandes patrimônios da humanidade. Outra mudança significativa está na supressão de episódios inteiros da narrativa homérica. Entre eles, a passagem pela Ilha dos Feácios, uma das mais belas da epopeia. É ali que Odisseu finalmente encontra o acolhimento após tantos sofrimentos e narra suas aventuras. Também é nesse episódio que Homero nos ofereceu uma das imagens mais plásticas de toda a literatura antiga, a de um Poseidon irado transformando uma embarcação e o mar em rocha, com um singelo toque da palma da sua mão. A ausência dessa sequência poderá decepcionar leitores apaixonados pelo poema, mas revela uma escolha de adaptação coerente. Nolan imprime maior velocidade ao filme, concentrando-se na trajetória interior de Odisseu, um herói completamente modernizado pelo sentimento de culpa, em vez de reproduzir a epopeia original quadro a quadro. Cinema e literatura não falam exatamente a mesma língua. Homero cantava para ouvintes, Nolan filma para espectadores. Enquanto a epopeia pode dedicar centenas de versos a uma descrição, a um discurso, o cinema precisa condensar tempo, emoção e significado em imagens, gestos e silêncios. É justamente por compreender essa diferença que o filme evita transformar-se numa ilustração da obra literária. Em vez disso, ele procura dialogar com ela. Ao adaptá-la, Nolan cria uma outra narrativa, emancipando seu filme da epopeia. O resultado é uma obra que consegue preservar aquilo que torna a Odisseia um clássico: a compreensão de que toda viagem exterior é, antes de tudo, uma viagem interior. Os monstros enfrentados por Odisseu, Ciclope, as sereias, Circe, Calipso, Poseidon, representam igualmente os monstros que cada ser humano precisa vencer dentro de si. O retorno a Ítaca não é apenas geográfico, é ético. O herói só reencontra sua casa depois de aprender a dominar sua própria violência. No fim das contas, o filme confirma a ideia apresentada no início da minha fala. Existem imagens inesquecíveis, mas elas só permanecem conosco porque nasceram um dia de palavras extraordinárias. Homero primeiro imaginou um homem tentando voltar para casa. Depois de quase 3 milênios, Christopher Nolan apenas encontrou uma nova maneira de contar a mesma história. E isso talvez seja a maior prova de que algumas palavras continuam valendo por 1000 imagens. Esses foram Christopher Nolan e Homero, e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Meio-dia e 38.
Revista do Meio-Dia.
A escritora Marina Colasanti é destaque hoje no arquivo 107, 15 minutos de Boa Conversa. A entrevista original se chama Encontro com Marina Colasanti, tem 1 hora de duração. Essa semana, o arquivo 107 está trazendo escritoras e escritores, aproveitando a Semana Literária do SESC, que começou ontem e segue até domingo em 27 cidades do Paraná.
Em Londrina, as atividades estão concentradas no SESC Cadeião. A abertura ontem lotou o espaço externo do SESC, que ganhou uma tenda para acomodar o público.
Hoje, na programação da Semana Literária, 2 sessões de contação de histórias, às 2 e às 4 horas da tarde. O título é Histórias de Bichos do Mato e Assombrações, com o duo Ninho. Cantigas populares e sonoplastia ao vivo com Arlete Delesporte e Adson Issi. Já às 3 horas da tarde, oficina Lendo Mulheres, Escrevendo com Elas, a escrita do poema com Lilian Sais. A Lilian é poeta e romancista. Já às 7 da noite, Luna Vitrolira. Vitrolira, que tem 15 anos de trajetória artística, traz a performance Em Nome da Liberdade. Ela mescla poesia, canto, performance e espiritualidade na busca por uma ancestralidade apagada, enraizada na Zona da Mata.
A última programação desta quinta na Semana Literária é a conversa com as escritoras Lilian Sais e Natália Timmerman. O tema é a ausência como linguagem literária. Elas se reúnem para investigar o vazio, o silêncio e a perda como ferramentas de criação artística. Toda a programação tem entrada franca e o SESC Cadeião também recebe feira de livros. O endereço é Rua Sergipe, número 52.
Agora, informações ao vivo com Patrícia Zanin sobre a Semana Literária e o arquivo 107 de hoje. Boa tarde, Patrícia. Bem-vinda.
Boa tarde, Valéria, Eliete, Ricardo e a você que está acompanhando a revista do meio-dia, especialmente no trânsito, nesses deslocamentos pela cidade. Olha só as interconexões da vida. Ontem eu fui assistir ao Sarau Celebração para Adélia Prado com o ator Odilon Esteves. Adélia é homenageada na Semana Literária do Sesc. Odilon é mineiro como Adélia, contou que recebeu o convite ano passado para interpretar poemas dela no Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. Ele fez um espetáculo lindo que foi apresentado nesta quarta-feira também aqui em Londrina. Super emocionante, o Odilon lendo e vivendo no corpo e na alma os poemas de Adélia Prado, que fez 90 anos de vida em dezembro e lançou livro novo. O Odilon, inclusive, se emocionou duas vezes com a poesia da Adélia nesse sarau celebração. Ele já tinha vindo a Londrina em 2024 para a interpretação de textos de Clarice Lispector na Biblioteca Pública pelo projeto Bibliocircuito, do Renato Forim Júnior, da Sueli Bortolin, também da Sueli Leite. Eu tinha assistido essa performance dois anos atrás, me interessei de ver essa nova do Odilon Esteves com Adélia Prado. Logo no início do Sarau Celebração, ontem à noite, lá no Sesc Cadeião, o Odilon Esteves contou de um calhamaço de poemas que Adélia Prado tinha enviado pelo Correio no final dos anos 60 para o também poeta e escritor Afonso Romano de Santana, que era editor do Caderno de Cultura do Jornal do Brasil e casado com quem? Com a Marina Colasanti, que vamos ouvir agora no Arquivo 107.
Minutos de boa conversa. Arquivo 107.
A premiada Marina Colasanti esteve na UEL em 2006 para o lançamento de livro. Da conversa na rádio nasceu um especial de uma hora de duração em que ela tratou de amor, velhice, literatura feminina, jornalismo, mercado editorial. Algumas questões mudaram desde a fala da Marina, como mais escritoras reconhecidas nas premiações literárias, por exemplo. Outras, porém, não se alteraram, como a escravatura da beleza e a dificuldade de lidarmos com o envelhecimento. Na época, Marina Colasanti tinha 68 anos de idade e era a única da roda de amigas que não fazia cirurgia plástica. Nesse fragmento do Arquivo 107, ela também interpreta um conto do livro 23 Histórias de um Viajante.
A Universidade FM apresenta Encontro com Marina Colasanti. Entrevista de Flávia Bespalhoque, Giseuda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simão.
Marina Colasanti.
E eu sei. É uma pergunta, como se dizia, capciosa, porque as pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta. Eu sou uma escritora, uma pessoa apaixonada por palavras, né? Uma leitora feroz. Sou uma pessoa encantada com arte, tenho me esforçado para ser uma boa convivência para os outros, para ser uma pessoa de bom viver. Gosto de detalhes na vida, os detalhes sempre me encantam. Sou uma maravilhosa cozinheira. Mãe de duas filhas, casada com um poeta maravilhoso chamado Afonso Romano de Santana. Tenho cães, plantas e duas casas.
Mas
Marina, o seu primeiro livro é de 1968. São mais de 30 obras entre contos, crônicas e poesia, tanto de literatura infantil como para adultos. Tem diferença de escrever para adulto ou para criança?
É, o melhor seria que você me dissesse, para você tem diferença? Porque tem diferença, parece que eu tô, estou falando da coisa em si.
Para você, como autora.
Para mim não tem. Não tem porque eu não faço nenhuma modificação de linguagem, nenhuma concessão. Sempre achei que o fato de uma criança não entender uma palavra só lhe faz bem, porque ela vai procurar o significado dela, ou então vai ter que trabalhar mentalmente para entender o todo sem aquela palavra, né? Que é um bom exercício mental. Nunca achei que o caminho mais fácil fosse o das crianças. Pelo contrário, acho muito difícil. Poesia para criança, por exemplo, eu estou trabalhando num livro de poesia para criança, é dificílimo, 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 muito difícil. Não tem diferença. Apenas certas histórias exigem serem contadas para um determinado grupo, ou seja, exigem ser contadas para adultos, ou exigem ser contadas para crianças, ou exigem ser contadas para jovens. A história é que determina o seu público, ela é que pede.
Nesse seu novo livro, 23 Histórias de um Viajante, ele é uma coletânea de contos, inclusive com ilustrações suas. Numa entrevista você disse que o tempo da viagem é o tempo de ativar a sensibilidade. E você explicou que quando somos ou estamos deslocados, estrangeiros ou momentâneos em um lugar, é que abrimos a sensibilidade para capturar ou captar tudo o que for possível num curto espaço de tempo. E que uma vez aberta, a sensibilidade fala. De que sensibilidade que esse teu livro que você está lançando agora fala?
Esse livro é de um gênero que tem sido encarado equivocadamente nos últimos anos, nas últimas décadas, que são os contos de fada. Os contos de fada têm sido encarados como um material para criança quando eles não são. Eles são também para criança. Os contos de fadas são um gênero literário à parte, né, com suas exigências, e são para qualquer idade. Os meus contos de fada pertencem a esse gênero, porque hoje em dia se escrevem muitas histórias, muitos livros com fadas, com bruxas, até paráfrase, até paródia dos contos de fada. Isso não são contos de fada. Isso são contos acerca de fada, é um outro assunto. O conto de fada é um tipo de narrativa especial. Esse livro é um livro de contos de fada. E eu fiz questão que ele fosse publicado numa coleção adulta, com uma estética adulta, com ilustrações para adultos, porque justamente eu queria comprovar a que gênero pertencem os meus contos, que são sempre, por exigência de mercado, alocados no segmento infanto-juvenil.
Então, por favor, eu gostaria, eu peço para você, se você pudesse escolher um desses contos e contar para a gente.
Eu vou escolher um pequeno, para não comer todo o nosso tempo. Esse conto se chama Como Se Fosse. De nada adiantou a coraça contra o fio da espada. O sangue jorrou entre as frestas metálicas e o jovem rei morreu no campo de batalha. Tão jovem que não deixava nenhum descendente adulto para ocupar o trono. Da sua linhagem apenas um menino, seu filho. Antes mesmo que se fechasse a tumba, já se reuniu seus fiéis capitães, a escolha de um novo rei não pode esperar. E determinaram que o menino haveria de reinar. A coroa lhe cabia de direito, que fosse depositada sob a sua cabeça. E enquanto se preparavam as festas da coroação, os capitães instruíam o menino sobre o seu futuro. Porém, porque o seu pai havia sido tão amado pelos súditos e tão temido pelos seus inimigos, e porque o rosto do menino era tão docemente infantil, uma decisão sem precedentes foi tomada. No dia da grande festa, antes que a coroa fosse depositada sobre os cachos do novo rei, A rainha, sua mãe, aproximou-se e prendeu sobre o seu rosto uma máscara com a efígie do pai. Assim ele haveria de ser coroado, assim ele haveria de reinar. E os sinos repicaram em todo o reino. Muitos anos se passaram, muitas batalhas. O menino rei já não era um menino, era um homem. Os cabelos começavam a embranquecer por cima da máscara. E o seu reino também havia crescido. As fronteiras, agora enormes, exigiam constante defesa. Foi justamente defendendo a fronteira do leste que o rei tombou numa ravina. O sangue jorrava pelas frestas do elmo. Os seus capitães se aproximaram, tiraram o elmo. O rei arquejava, parecia querer dizer algo. Com um punhal, cortaram as tiras de couro que prendiam aquela efígie, aquele rosto pintado, ao qual todos se haviam acostumado como se fosse carne e pele. Mas o rosto que apareceu embaixo daquele não era um rosto de homem. A boca de criança murmurava ainda mudas palavras e os olhos faziam-se baços num rosto de criança.
Preciso contar uma coisa para o meu ouvinte, que a Marina ela não leu, ela sabe esse conto de cor e ela como que declamou aqui para gente. Você tem esse costume? Você decora?
Eu decoro. Suas... Eu sou contadora de histórias, das minhas histórias.
Arquivo 107.
E quem está comigo aqui no estúdio são dois professores da Universidade Estadual de Londrina para esse encontro com a Marina Colasanti, que é a professora da UEL, a Giseuda Mello do Nascimento, que é estudiosa da literatura de autoria feminina, e o professor Luiz Carlos Santos Simon, que trabalha com crônicas aqui também da nossa universidade. Eu passo a palavra primeiro para a professora Giseuda, por favor, professora.
Pois não, Marina, você não imagina o prazer, o encantamento da minha parte de estar aqui ao seu lado. Fui e continuo sendo, mas não tão constantemente como era antes. Acompanhando suas crônicas no Jornal do Brasil, lá no início da década de 70. Inclusive, o título desse livro é uma... Eu tenho essa crônica, é de 1973, isso. Eu tenho no jornal, tenho um jornal destacado. Estar aqui com você agora é um momento assim muito especial para mim. Mas vamos sair aqui um pouco desse encantamento que foi que é o seu texto. Ele é sempre muito primoroso. As palavras, né, são sempre muito precisas, bem colocadas dentro de um tom. E sua interpretação agora melhor ainda, impressionante. E queria para um tema assim que eu estou ansiosa, é a respeito da produção, da política da produção literária. Lá por volta dos anos 70, no início, eram muito poucas escritoras que a gente tinha conhecimento. Né? Tinha você, Lígia, Clarice, Adélia Prado começando e tal. Hoje nós temos um número maior de escritoras. Isso significa que o espaço da produção literária para a mulher melhorou, já basta ou pode melhorar ainda?
Veja, a política literária, como todas as políticas, é um negócio pesado, né? Muito. Eu sou uma pessoa que fica fora de políticas literárias em geral. Nesse caso, nós temos uma dobradinha, se a gente pode dizer assim, que é de política literária e política de mercado, que são duas coisas diferentes, né? O mercado acordou para ler as estatísticas. E as estatísticas nos dizem que no mundo inteiro as mulheres leem mais do que os homens. E que as mulheres leem mais ficção e mais poesia do que os homens. E dão mais livro de presente do que os homens. Os homens leem mais material técnico. Ora, Se as mulheres leem mais ficção, é interessante publicar para elas. E as estatísticas também nos dizem que os homens têm uma certa resistência a comprar livros escritos por mulheres, que a crítica reage de maneira diferente e não tão favorável a títulos escritos por mulheres, enquanto as mulheres são grandes compradoras de mulheres. Então, é evidente que o único interesse do mercado é vender. O mercado não tem um interesse especificamente cultural, sabemos disso. Então, para o mercado é interessante uma presença feminina na escrita, porque é uma garantia de público, garante. As escritoras femininas de destaque, as mulheres, vendem muito bem. Então, nesse sentido, não temos problema. Temos problema, eventualmente, nas premiações. Os júris são prevalentemente masculinos. Eu tenho a impressão que esse prêmio Jabuti, por exemplo, e eu gosto dessa premiação Jabuti, porque Afonso, meu marido, acabou de ganhar o Jabuti de poesia, então acho ótimo, mas nessa premiação eu não vejo nomes de mulheres. Né? Eu posso falar sem ressentimento, porque já ganhei os jabutis todos que eu podia ter ganho, então não tem nenhuma amargura nisso. Mas é uma constatação, há uma dificuldade maior para as mulheres, inclusive quando elas estão na área da poesia, que é uma área mais feudal, ou seja, é mais dominada por feudos dentro da política literária, dos jogos de política literária, fica difícil a ocupação para as mulheres, é mais difícil, sem dúvida. No ensaio elas se defendem porque o ensaio está dentro do ambiente universitário, e aí vem amparado, né?
Trecho do programa Encontro com Marina Colasanti, veiculado em novembro de 2006, a partir de entrevista de Flávia Bespalhoque, Giselda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simon. Gravação João Lopes, edição Patrícia Zanin. Marina esteve na UEL dia 10 de agosto para o lançamento do livro 23 Histórias de um Viajante e também um debate pelo projeto Sempre um Papo da Caixa Econômica Federal. A própria escritora escolheu o tema musical para a edição do programa Obras de Mozart para Quinteto de Cordas. Nascida em 26 de setembro de 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia, África Oriental, passou parte da infância na Líbia e também na Itália. Chegou ao Brasil em 1948, sua família se radicou no Rio de Janeiro. Artista plástica, jornalista, cronista, contista e poeta, Marina escreveu mais de 70 obras para crianças e adultos. Ela viveu mais de 50 anos com o escritor e poeta Afonso Romano de Santana. Marina partiu em 28 de janeiro de 2025, aos 87 anos. Afonso se foi cerca de um mês depois. Programa completo Encontro com Marina Colasanti está disponível no nosso site.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Meio-dia e 59, quase uma hora em ponto. Por hoje a revista do meio-dia chega ao fim, mas nós voltamos amanhã, sempre no mesmo horário, de segunda a sexta-feira. Essa edição teve a participação dos estagiários Antônio Rodrigues e Ana Serena. Obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima no estúdio. Uma ótima tarde. Até mais.
Revista do meio-dia.